Olá amigos, olá, hoje é sexta-feira, são do meio-dia, deixei de almoçar para fazer esse projeto, né? Eu preferi não comer, eu vou comer de barriga vazia, deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Vocês ouviram a música agora no começo, né, da Elis Regina, o Bêbado e Equilibrista, que eu vou fazer no final uma explicação sobre uma música chamada Disparada, de Geraldo Vandré, né? Vai ter só um fundo, eu vou deixar ela bem baixinha. E vou falar porque ela é muito profunda. Essa também é, viu? Essa música Bêbado e Equilibrista, ouça, inclusive ela começa com aquele barulho do circo, que é aquela visão do pão e circo que nós temos. Esse projeto de hoje, em específico, ele é totalmente diferente de tudo que nós já fizemos, apesar de ter o banner do Ivo aqui. O Ivo é um projeto que nós mantemos sobre espiritualidade. Só que hoje a gente está entrando num campo novo. Nesse projeto, é realmente novo. Novo para mim. E novo, mas só que essas ideias, eu não posso dizer que... De um tempo para cá, eu venho tendo alguns sonhos. Começou com sonhos e tive umas projeções também. E nesses sonhos, sonhos muito lúcidos, eu estava falando, eu falava de política, de moral, de ética. Não é política dessa política de roubalheira, de nada disso, não. Da forma política pessoal, minha e sua, a forma como nós enxergamos a sociedade, como nós, a ética pessoal, sabe? E aí veio já vinha vindo a ideia, vim conversando com várias pessoas sobre isso, tem muita gente, entre aspas, tem o Nando, tem a Bianca, tem amigos nossos que estão participando direta e indiretamente, que eu nem vou falar nome porque não citaram, né? Mas eu vim conversando com a Catarina, vim conversando com outras pessoas sobre o assunto específico, sobre um áudio sobre moral e ética. Vou botar uma musiquinha mais baixa aqui, mais altinho. E essa força e essa coisa veio vindo. E não parei de sonhar como se fosse um chamado, né? E de repente isso parece gritar, né? Uma coisa que parece querer pular do peito e não tem mais como não falar. É, a gente vai entrar agora numa nova etapa de áudios. Vou trabalhar muito a lucidez no físico, né? A lucidez do que nós estamos fazendo. Esse é um áudio sobre ética e moral. Ele não é só para espiritualista, não, viu? Eu não vou falar aqui de experiência fora do corpo, nem nada disso, como é porque causa até preconceito. A nossa limitação consciencial. Se a pessoa for evangélica, eu já ouvi falar isso de cara, não, filho do capeta. Desgraçado, tem que dizer, né? A gente precisa melhorar isso. Parar de fazer distinção dos outros. Você vai deixar as pessoas com o seu jeitinho, com as suas religiões, com a sua forma de ser, e sem julgar, porque fica um como se tivesse adormecido, com uma venda, sabe? Aqueles burros de... Desculpa, é verdade. A gente precisa respeitar o próximo pelo que ele é. E é uma força gigante pra gente começar esse novo projeto. Deixa eu botar aqui em cima. Aqui. Olha só. Botar isso aqui pra baixo. Certo, isso aqui tá, é normal, isso aqui é tudo simples. O grande bordão da gente é tratar qualquer tipo de assunto com simplicidade. E a gente ia falar de um despertar sobre ética e moral. E olha, vai ser, muita gente vai gostar. Eu acredito que mais vai ter mais gente que vai gostar. Mas vai ter muita gente que vai se sentir pincelada, né? Ou digamos assim, um tapa que vai ser dado em todos nós, em mim também. Porque quando a gente fala do Brasil e da melhora, parece que a gente sempre culpa os governantes, ou sempre culpa o processo, o sistema em si, ao qual nós somos parte diretamente ligados a ele, nós até o criamos de um jeito, de uma certa forma. Então, esse novo projeto, nós vamos voar além das linhas da espiritualidade, da viagem astral. A espiritualidade está em tudo, né? A gente sempre fala isso. Mas vamos falar um pouco da base, enquanto vivos, enquanto encarnados, enquanto pessoas, né? Esse primeiro áudio vai ser ligado à nossa vida. Ele não servirá só para quem, como eu falei, quem é do IVA. Ele é um áudio que a gente pretende levar adiante. Será um começo, e eu sinto que é um começo de um projeto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o microfone. Que vai vir além disso. Que vai ultrapassar barreiras que é só um primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo, se for o caso, antes da outra. A gente não vai falar só de política. A ideia é mostrar como nós brasileiros, porque eu vou me concentrar, a ideia é no brasileiro, não, quer dizer que o ser humano como um todo precisa melhorar. Mas como a nossa região é essa, diminui um pouquinho o reverb aqui, a nossa região em específica é essa, aqui, não tem como a gente não fazer, é como se você tivesse assim, sabe aquele adormecimento de você estar aqui agora, eu, você, passando pela vida. E é meio que assim, não, tudo bem, vamos com calma, que aos poucos vai mudando. E a gente não fazer nada para despertar disso. Quando eu falo despertar, não é só ajudar as pessoas a serem melhores espiritualistas, melhor pessoa, melhor o que nós estamos fazendo no dia a dia, né? Entrar na moral e ética de uma pessoa comum. Seria a ideia, inclusive, de um brasileiro adormecido, que está meio perdido, e que culturalmente vai seguindo exemplos em cima de exemplos, nem sabe direito o que está fazendo, que vive várias ilusões, né, nesse sentido, ilusões de festa, ilusões que no fim das contas não é que elas não sejam importantes, nem estou desmistificando, porque, mas nem criticando, é o porquê de cada detalhe, né, que a gente se perdeu em pequenas corrupções, pequenas, né, falhas, que a gente vive tentando daquele jeitinho, entre aspas, de mostrar o tempo todo que só as pessoas estão erradas. A gente fala, não, o Brasil tá uma merda, né? Como diz a música de Elis Regina, de muita gente que partiu num rabo de foguete, né? Como se fosse assim, gente que saiu do Brasil desistindo. Deixa eu mexer aqui que tá desligando meu monitor aqui. Desistindo, é como se a gente estivesse desistindo, a verdade é essa, do nosso Brasil do jeito que ele é. E aí é muito mais fácil mesmo correr, porque você só tem uma vida, entre aspas, né? Essa vida atual. Você percebe, então, a mudança não chega. Você trabalha, estudo não chega, a educação é frágil, a saúde também é frágil, as pessoas são mal educadas, nós somos mesmos, né? Nós só pensamos em nós mesmos, na grande maioria da gente. E aí você só vê as pessoas tentando fugir, as pessoas falam, ninguém, a gente precisa partir do princípio que somos nós parte disso e tentar fazer alguma mudança, por exemplo, ser um pequeno exemplo ao seu redor, no seu universo, um exemplo de boa pessoa de verdade, né? Que, e não ficar pensando que só os políticos roubam, eles são um reflexo do que nós somos, só que num processo muito mais amplo. Eu vou mostrar isso com calma. A nossa mania que a gente tem de cortar todos, de passar todo mundo para trás por causa dos nossos interesses ou porque está atrasado, né? A gente acaba não respeitando fila, não respeitando trânsito. Isso parece besteira nesse princípio, porque é pequeno, né? Pequenininho, né? Pequeno, rapaz. Não, isso é corrupção. Isso é desvio de caráter. Isso faz exatamente essa mesma pessoa que por causa dos seus motivos, seja pressa, seja eu não quero esperar, eu tô nervoso. Lá quando sobe, que chega numa posição um pouco mais de como é trabalhar com dinheiro público ou com um cargo de confiança, acaba sendo também tão errado, e no fundo das contas é o mesmo processo. Só que lá é muito sério porque é em grande escala. Mas é tão sério também essas pequenas corrupções da gente procurar serviços mais fáceis, né? Enquanto tentando encontrar coisas que sejam mais acabam sendo erradas, né? Como fazer um gato de luz, um gato de água. Tá certo que, mas é porque eu sou brasileiro, né? Você sabe, é difícil, né? Então a gente acaba criando o seguinte: como é muito difícil, o dia que fica fácil, é como se fosse o seguinte: não tem, é difícil, justifica eu ser desonesto. De comprarmos coisas sem notas, que nós sabemos, muitas vezes, não sabemos a origem de onde vem, né? Ou seja, roubadas por serem mais baratas. E dane-se de quem foi, de quem roubou. Isso é um processo de uma roda que pra gente mesmo volta. É esse tipo de coisa de um povo que precisa despertar para isso. Nós precisamos mostrar a necessidade da honestidade em pequenas ações, em tudo, como ser, como pessoas. Mostrar a força que tem dentro da gente enquanto aqui, isso é espiritualidade da mais ampla possível. A beleza de estar aqui, de fazer algo para um povo que parece estar tão adormecido, nós, eu estou falando de mim também, tão perdido, sem fé. A gente não tem líder, pois a gente não acredita nos nossos líderes. Você vai dizer você que o seu político, você bota a mão no fogo por ele? Aquele cara que você votou, aquele cara que vai ser o seu representante lá dentro? A gente vive com medo disso. E vamos juntando e juntando com esse medo, a gente vai caminhando buscando o quê? Estabilidade. Mais importante é deixar as contas pagas e um futuro relativamente garantido. E aí a gente vai levando e acumulando coisas e levando para dentro das nossas paredes, entre aspas, enquanto muitos estão dormindo pelo chão, muitos não têm instrução, não vão conseguir sequer a bênção, entre aspas, também do acúmulo. Porque hoje em dia a pessoa é abençoada, até falado isso em muitas religiões, você é abençoado pela quantidade de coisa que você tem. Que se você não tem, você não é uma pessoa sem fé. Tudo são visões e adormecimentos que nós precisamos despertar nisso urgentemente, como exemplos de um para o outro. A gente acaba culpando uns aos outros pelas próprias falhas, inclusive também transmitindo culpa que também existe em grande escala no governo, pois achamos que pagar imposto, o fato de você pagar, e não, a gente não paga pouco não, é muito imposto, né? É caríssimo. Eu acredito que com metade de tudo que a gente gaste, se a gente pegar uma média, quase a metade de tudo que a gente gasta retorna para o governo, né? Para o próprio processo, o próprio sistema, que vai. E a gente acha que o fato de fazer isso já compensa toda essa nossa inconsciência de atos. A gente acaba cobrando perfeição sem sermos, somos tortos, né? E é isso que é o projeto que está começando, a gente despertar. Nós somos inconscientes, adormecidos, né? E a gente precisa, é como passar a vida com aquela visão. Aí vem a religião, é quando você mansalmente, depois de estar estudando, não, mas isso vai passar com as encarnações, sabe? Isso é de um comodismo terrível. É como se você falasse, não, tudo bem, é um sistema, eu vou passar por aqui, na próxima encarnação eu volto, eu venho voltando, aí eu vou tentando resolver isso escadinho. Rapaz, a gente precisa já de cara, falar cara a cara para as pessoas, você está desonesto, eu vou falar vários exemplos durante o projeto, vamos melhorar isso, sabe? Não é assim, não diga não, não aceite. É preciso claramente isso, mas não é com aquela coisa de pessoa, é a força de saber o que eu estou fazendo aqui. Eu estou encarnado, certo? Não importa se existe ou não vida após a morte. Eu nasci aqui, estou passando por aqui. E eu tenho duas opções: me perder nesse sistema e ser mais um dentro dele, se dane-se o resto todo, vou viver a única coisa. Ou tentar fazer alguma coisa por isso, né? Ou fugir, como muitas vezes pessoas fazem, desistem. Porque é difícil, velho. Desculpe o velho, não tem jeito aqui. É difícil. Se a gente pode fazer algo, a gente tem que tentar, né? Se vai ou não dar certo, é uma coisa que não importa, mas algo precisa ser feito. A gente precisa começar a ser pequenos exemplos, ainda mais enxergarmos claramente tanta coisa adormecida. A gente tem muito que estudar, muito que aprender, muito que caminhar, muito que lutar por essa causa, sabe? A falta ainda, é como se tivesse ainda um véu aqui, e esteja meio embaçado. Você tenta enxergar e não sai direito a visão. Mas a lucidez está abrindo, aos poucos. Eu sei que as intuições vão chegando, é preciso ler, né? A gente está atualizado com os assuntos que vão estar chegando, para colocar aqui na mesa as coisas da forma legal. A gente vai adentrar num novo patamar de espiritualidade. Acho que começo a sentir que meio que no sentido da viagem astral e experiência fora do corpo, bicho, eu não vejo muita coisa mais para falar. A gente já falou de quase tudo que podia, eu sempre vou estar falando de experiência, sempre vou estar dando dicas, mas a base do que tinha que ser dito já foi. Agora a gente vai começar a entrar em outros pontos que eu acho que estão tão importantes e talvez nos façam mais lúcidos fora do corpo e no corpo. É? E garantir que a nossa lucidez física, o que estamos exatamente fazendo e o que podemos fazer enquanto aqui. Melhorar o que a gente é agora, aqui, né? Lá é só consequência. Se existe o lá, se vai existir, se eu vou sair, como eu vou sair, vai depender de agora, né? Precisamos fazer as pessoas acreditarem e lutarem por esses ideais. Através de exemplos, elas precisam confiar que você, por exemplo, fulano é gente boa, vai fulano é... Cara, vale a pena, porque é bonito de enxergar uma pessoa gente boa. Eu já estava vendo aqui no jornal de Diário de Pernambuco, de Recife, capa do jornal. A foto de um taxista que achou uma bolsa. Pode procurar em Diário de Pernambuco aí. Hoje é dia 12. É o dia 12? Deixa eu ver aqui. 11 de março. Né? E ele achou quase 30 mil reais dentro do táxi, uma pochete. A senhora não esqueceu. Ele veio depois, não sabia nem quem era. Saiu procurando quem era. Entregou o dinheiro todo. Tinha dólar, tinha relógio de ouro, tinha euro, tinha franco, suíço. Tinha tudo lá dentro. Entregou. Ele chega e falou: eu não me acho. Eu não acho que isso que eu fiz é nada demais. Eu só fiz aquilo, exatamente aquilo que toda pessoa tinha que fazer. Não é meu. Agora, dizer a você, ele falou que isso não facilitaria a minha vida, com certeza, né? Isso aí é o básico. Agora, você vê um exemplo desse, dá vontade, é bonito. E a gente tem que exaltar atitudes como essa para que sirvam de exemplos para as pessoas. Eu achei legal ser primeira capa, né? Ainda é para a gente um assustador uma pessoa honesta. É capa de jornal uma pessoa honesta. É capa de jornal uma pessoa honesta. Né? É desonestas também são. Vamos tentar melhorar o que nós somos. E fazer de verdade, eu sempre digo... Eu prefiro morrer por uma causa justa como essa, de tentar levar adiante a melhora, a sinceridade, as pessoas confiarem em você. Pô, você é um cara de confiança, velho. O que morreria por você? É melhor morrer tentando isso do que passar a vida inteira acumulando regalias e estabilidade, né? Para uma vida sem sentido, né? E a gente começa assim: Brasil, 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 né? Eu, quando eu estava escrevendo esse projeto, na hora, eu estava ouvindo essa música de Elis Regina, repetidas vezes, Bêbado Equilibrista. Eu vi no outras também que eu tenho aqui, que me fazem entrar em intuições mais fortes sobre isso. Deveria botar baixinho, mas só não faço porque tem letra, acaba atrapalhando o raciocínio. Aí vinham lágrimas nos olhos e assim, claro, né? Eu vi lágrimas nas orelhas. É um mutante, né? Sou animal. Estou brincando, sempre brinco, né? Meu Deus, lágrimas. E eu fiquei, assim, emocionado, porque a sensação, a força daquilo, a força moral, como se, era como se tivesse mais de 100 pessoas ao redor, assim, levando a intuição, assim, você sentia aquela coisa vibrando, as ideias chegando, e você tendo que falar. Isso é um começo, eu acho importantíssimo, e um despertar, um áudio para despertar, né? Como é bom viver com sinceridade por uma causa. Eu queria dizer que estamos nessa fase que a gente vai entrar agora, sobre moral e ética, é um primeiro passo só, viu? Tudo começa com esse primeiro passo. A gente vai balançando, titubeando, cambaleando, bêbado, com tanta inconsciência dessa bebida do nosso sistema cultural que entorpece a nossa lucidez, a moral e a ética. E parece que nos faz mergulhar numa insanidade inconsciente de atos que já parecem serem normais, como atos de falhas, de desvio de personalidade, da boa personalidade, do bom caráter. E aí acaba a gente começando a ter certas questões. Eu não sei mais o que eu sou, se eu sou um motivo, se eu me corrompi de verdade, se eu misturei com essas visões gerais. Porque a facilidade, ela é óbvia e a gente vem convivendo com elas desde a infância. Talvez quem tem uma base melhor familiar, de bons pais, bons exemplos, melhore um pouco, mas não é tanto não. Você vai perceber que existe vários tipos de desvio de caráter. A pergunta que eu faço sempre é, para a gente começar a tentar se despertar, para que ser ético e justo num mundo como esse? Né? O que, que eu ganho com isso? Se todos são tão falsos, só pensam em si mesmo, passam todos para trás, por que vale a pena fazer isso? Para que ser honesto se vai vir alguém e vai acabar me dando um belo chute no fiofó, desculpe o termo, para ser mais full, no bumbum, né? Para que estudar tanto, me preparar contra tantas pessoas que nem poucos faz vão ganhar cargo de confiança, como vai ter aqueles outros que votam, você vota, aí vem um suplente lá, entra no lugar de pessoas que sequer tomaram um voto, né? Você se estuda tanto para entrar num concurso público, sabe? Enquanto o sistema dá tanta facilidade para pessoas que sequer têm escolaridade, né? A gente fala tanto de educação e há tanta injustiça. Para que ter a ética? Para que eu deveria jogar um papel no lixo? Um simples ato? Se alguém do lado joga coisas no chão, nos rios, não está nem aí. Pra que que eu pego o meu carrinho, fico respeitosamente na fila, se vão me cortar enquanto eu vou esperar o sinal abrir, vão passar pela calçada, pelo lado, homem, vão me furar, sabe? Ninguém vai deixar eu passar. Porque, ó, amigo, eu tenho uma técnica no trânsito, uma técnica horrorosa, que é a seguinte, eu tô aqui. Se eu botar, é sério, eu tenho certeza que também acontece isso em todo lugar, mas aqui em Recife, vou levar minha esposa de manhã pro trabalho. Se por acaso eu dá pisca-alerta dizendo que eu quero entrar pra cá, o cara de trás, 80% das vezes, eu já fiz essa pesquisa, ele acelera pra não entrar. Eu não entra, você não entra. Você quer ir pra pista do lado, mas não deixa entrar, velho, não deixa. Porque assim, como é sempre um passando o outro para trás, aquele cara acha que todo mundo ali é FTP. Não, não é FTP, não, vai entrar aqui não, filho da puta. Desculpa, mas é verdade. Aí qual é a minha técnica? Eu deixo o carro um pouquinho afastado da frente e não digo que vou entrar. Na hora que o cara dá bobeira, quer dizer, eu tive que aprender a ser corrupto, porque tem que usar o pisca-alerta para entrar. Até porque eu posso causar um acidente, o cara não sabe. Para poder utilizar um sistema corrupto. É uma besteira desse tamanho. Mas, meu amigo, isso está acontecendo em todos os princípios, em todos os degraus da nossa sociedade. A gente está tendo que ter jeitinho para fazer as coisas e jeitos que não são os corretos, porque senão as pessoas, porque na forma correta, não estão deixando você entrar. Pra que pagar minhas contas certinhas se meu vizinho fez gato de água e luz? Pra que pagar minha internet certinha? Isso aconteceu comigo? Eu vou falar mesmo, eu vou falar. Eu não vou dizer o nome da criança, das criaturas, não foi um só. Viu? Todos os meus amigos, praticamente, lá de Salvador e Itapuã. Itapuã, já falei até o bairro, todo mundo preso lá, com o bairro de Fio da Peste, né? Uns bons amigos lá. Eu pagava o Velox lá com meu irmão, dividia, né? Pagava integral. E só que tinha umas molezas lá dentro, que eles, os caras conheciam alguém lá dentro, aí pagavam um Velox de 300, ganhava de 1 mega na época. Aí e pra sempre, você pagava um valor só, por exemplo, lá dava, sei lá, na época dava uns R$300 pro cara lá dentro da própria Oi. Aí o cara lá dentro mudava o sistema, você só ficava pagando como se estivesse usando 300 e ficava com 1 mega o tempo todo. Eu era o único besta, cabeçudo, que não tinha isso, eu e meu irmão. A gente não aceitou, eu não aceitei, não quis. Sempre achei que isso ia dar e também ia acabar dando um problema maior do que esse. E não era o certo, alguém ia sair perdendo, sai mesmo. E você percebe, eu não estou dizendo que isso é santo, não. Isso é uma besteira. Não, isso é corrupção, velho. Isso é erro. Isso é desvio. Se ele paga 10 reais e eu pago 100, o que eu vou ganhar com isso? Se tem um monte de gente esperta, né? Outras questões, por que que eu, não vou trair minha esposa, se, ou minha namorada, a pessoa que eu, tô, que eu fiz um contrato, se quase todos os amigos que eu conheço, que a gente conhece, ou boa parte dele, a gente sempre conhece alguém, também fazem. Para quem, enfim, ser um brasileiro honesto, se a grande maioria parece perdida em todos os sentidos? É verdade isso. Não venha dizer com ofensa, não, porque você talvez, mas olhe para o lado aí, dê uma olhadinha ao seu redor. A gente pensa que os culpados são só os políticos, eles são mesmos também, muitos deles, não vou dizer todos, porque com certeza deve ter alguma criatura honesta que fica lá apagada, sem luz, né? Mas a mesma coisa aqui, vocês me desculpem, mas a sinceridade é que a verdade é que nós brasileiros somos extremamente escorregadios, corruptos e falhos em vários princípios. Você pode ter ética e moral em um lado e pode ser totalmente perdido em outro. O mais que eu já, a gente já vinha falar de espiritualidade, a gente falou disso, né? Isso aqui que a gente está falando agora, espiritualidade na sua forma mais pura e tapa na cara, irmão. Porque eu também fico envergonhado das atitudes. Espiritualidade do que realmente nós somos, não aquela que a gente acha ser ou queremos ser. Ou a gente pega o livrinho aqui, né? A gente pega o livro, esse aqui é o meu livro, e acha que não... Vinde a mim, todos vós que sofreis, não, sabe, oh, desculpe, meu senhor, entrega o coração a Jesus, é perdoado por todos os erros, depois ainda, é um processo muito mais profundo do que só esse psicológico, essa é a realidade, nós somos errados em vários processos, e a gente tem que tentar enxergar isso isoladamente, tem muita gente que é honesta, mas com certeza, em vários princípios no ego, né, em defender posições que não existem, em não respeitar o próximo. Eu vou falar disso já, seja ele mais velho, ou a cor da pele, ou opção sexual, né? Isso é uma inconsciência social, cultural que a gente tem. Ah, eu não aceito. Então, não aceito caramba. Eu sei que tem pessoas, desculpa, só reencarnando, velho. Nascendo de novo, porque a cabeça é tão fechada para algumas coisas, só nascendo de novo. Dando um jeito, porque não tem mais jeito. Algumas pra... O que precisa fazer o jovem, as pessoas que ainda tentam mudar, que descobre a semente, a terra ainda fofa para poder germinar novas ideias, e essas pessoas se tornarem exemplos, né? Muitos de nós já estamos sem fé nos outros, né? Já não acreditamos mais nas pessoas. A gente não acredita mais nos nossos líderes, os políticos. Meu irmão, quem é que confia naqueles caras? Você é doido. A gente tem medo de sair nas ruas, porque a gente tem medo um dos outros. A gente tem medo dos nossos filhos no mundo. Medo do futuro. E esse medo do futuro é que causa esses casulos inconscientes e a vontade de acumular e acumular. Por quê? Porque você não sei o dia de amanhã, eu quero minha aposentadoria. É como se fosse um processo inconsciente, a gente só vive nesse processo. Ninguém está preocupado com o sistema ou com a melhora para um dia de amanhã de verdade. Sabe? É como se a sua passagem por aqui fosse infinitamente egoísta. Eu só preciso ver o que é meu. O que é para mim, o que eu, depois que eu tiver alguma coisa, ainda tem esse ponto, não, porque isso é uma fuga inconsciente, certo? Algumas pessoas são verdadeiras, mas a maioria é fuga inconsciente. Quando eu conseguir, aí eu vou fazer um grande projeto, eu vou fazer um caso de caridade, eu vou, não vai fazer nada, rapaz, se você não faz quando não tem nada, quando não tem, é que você não faz mesmo, a grande maioria não faz, é preciso ter isso em você, seja em qual escala, nesse caso social, você esteja ou pequenininho ou grande, essa consciência tem que vir desde menininho, a ética, a moral, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer por onde estou passando, né? Para melhorar isso aqui, fazer do quem está ao meu lado a consciência de que vale a pena ser honesto, é bonito ser honesto e nós devemos fazer isso e passar adiante. A gente acha que a gente já faz a nossa parte, muitos de nós, porque eu pago imposto. Eu pago imposto, pago, a gente paga muito imposto, muito. Mas isso não quer dizer muita coisa nesse sentido do que nós temos como base para fazer na nossa passagem por essa sociedade. E não pense que isso não é cobrado, não. Isso é cobrado, sim, e muitas das nossas infelicidades justamente por não ter um grande motivo para viver. É claro que é mais profundo que o normal. Infelizmente, tudo começa com a educação, que vem, no nosso caso, brasileiro, muito limitada. Em várias partes do mundo também. A quantidade de pessoas sem acesso ao básico é ainda lamentável. A culpa não é só do governo, não. A culpa é minha e sua. Nós somos o sistema, ele é moldado por nós. Nós aceitamos como ele é feito. Nós os tornamos políticos e eles estão lá. E se eles perdem por falta da mesma base que temos, a base moral, a base ética, é porque nós não temos essa base. O amor de verdade, por ser alguém melhor, por lutar por uma causa maior, não tem, a gente também não tem esse amor. Para cuidar do nosso povo, para cuidar do nosso país, para fazer um exemplo melhor. Agora nascemos aqui e vivemos somente mamando a maioria das vezes o sistema. Ninguém está nem aí com os outros, é cada um por si. Cada um vive vivendo. Eu estou falando isso porque é claro que tem consciências despertas. Mas eu não me excluo, não. Eu não consigo nem me excluir. Porque é vergonhoso. E a gente precisa ter essa vergonha para despertar. E não para baixar a cabeça e ficar, não, vou me esconder aqui, fingir que não é comigo, sabe? Não é comigo, não conhece, não é, tô nem aí, também não é comigo, não. Não. Cada um vivendo e juntando e pensando só em si mesmo. Cada um porque a gente é educado num sistema que é para ganhar dinheiro. Desde pequenininho você precisa ser alguém. É cargo de destaque, cargo de confiança. Não estou falando que nada disso é errado, não. Estou falando que é o processo todo está tirando da gente a consciência do que realmente nós somos. A quantidade que a gente tem feito para o mundo é muito pequena. É outra coisa que vai dar a gente paga uma quantidade de imposto absurdamente gigante. Quando a gente acha, por exemplo, que vai para o carnaval, que é uma festa tradicionalmente brasileira, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estava pesquisando esses dias aí. Carnaval não é brasileiro. Começou na Europa, nas épocas ali vitorianas, tinha aqueles projetos de rua, uma festa que foi passando para Portugal, a gente herdou isso, essa alegria, entre aspas, que era a fuga inconsciente da força religiosa que tinha em cima das pessoas na igreja, e as pessoas em algumas fases do ano se soltavam de vez, ou seja, elas sempre tinham aquela prisão que na verdade só causava desequilíbrio, porque era o seguinte, você vivia um ano inteiro travado dentro de um casulo que você não podia nem sequer sair um pouquinho porque era pecado, mas aquelas épocas era como se soltasse tudo de vez, né? E aí a gente herdou isso como se fosse genuinamente nossa. Até aí tudo bem, é importante ser feliz, é importante soltar um pouquinho, né? A gente percebe que o carnaval hoje em dia é mais ou menos um processo também de inconsciência. É o velho, entre aspas, pão e circo que a gente sempre fala. Quando as pessoas querem amortecer o povo, faz isso. E eu posso falar disso porque eu passei boa parte da minha vida em trio elétrico. Eu vivi, sobrevivi de música por muito tempo na Bahia, né? Passando em cima de trio, eu sei o que eu estou falando, né? Claro que a visão disso é muito mais ampla. Aquela ideia da cervejinha geladinha. Você sabe, a gente tem a honra, eu não bebo, né? Mas a gente tem a honra, minha coquinha que também tem imposto, desgraçado nela. A gente acha que tem a honra de dizer: eu vou agora pro carnaval porque eu vou tomar a minha cerveja com liberdade, geladinha, né? A gente respeita a sua liberdade. Todo dia tinha uma empresa aí falando. Eu não vou nem dizer o nome porque vai parecer crítica. Mas é absurdo, velho. Eu vou falar, a Souza Cruz. Se eu amanhecer morto, amanhã se amanhecer mal, amanhecer, acordar morto. Porque no meu caso, você sabe o que dá, né? Sai do corpo, acorda morto. Souza Cruz tem lá o bordão: nós respeitamos a sua liberdade. Meu, que né? Também, né? Seja livre, né? Free. Além de você estar adormecido e curtir uma coisa que é totalmente ilusória num país como estamos, irmão. Né, na consciência que nós estamos uns com os outros, porque quando eu falo país, parece que eu estou falando do governo, estou falando da gente. Você está pagando 55% de imposto por uma garrafinha de cerveja, que enriquece o dono da cerveja e retorna mais da metade do que é feito, porque o imposto é sobre a cerveja, porque é caro mesmo. Aí o imposto é repassado para você, então você retorna para o próprio sistema o que o sistema está cobrando de você. Você está tomando 45% só daquela lata, o resto, meu amigo, você está voltando para lá. E você diz que é liberdade, enriquece lá, né? Aumenta a nossa inconsciência, né? Ah, mas o carnaval é cultural. Né? Eu vou te falar uma coisa, talvez aqui em Recife, talvez em alguns lugares, em Olinda, ainda exista carnaval para o povo. Mas o carnaval hoje é para rico, o pobre, coitado. O carnaval de Salvador e uma parte do Rio de Janeiro é para milionário, para não dizer melhor, mas o cara tem que ter dinheiro, velho. O pobre, coitado, talvez tenha um carnaval, né? Eu saio para o carnaval de Salvador, sabe como funciona? É assim, os blocos não são baratos, não. Um bloco de 400, 500 reais é bloquinho. Aqueles bloquinhos porcaria que você tem lá em Salvador, com toda falta de respeito possível. Aqueles blocos simples que você tem lá, que você paga os 400, 500 reais para sair 3 dias. Os blocos razoáveis acima de R$1.000 o dia, né? 400, 800, por aí. Os camarotes, então, que tem de tudo ali dentro, massagem, hidromassagem, cerveja, sala de dança, lugar para dormir, então, são caros pra caramba também. Então fica assim, os camarotes, desde quase um mês antes, começam a pegar todas as calçadas da cidade. Não tem mais calçada. Os blocos pegam cerca de, acho que 80% da rua. A corda passando, imagina a rua aqui, tamanho do vidro aqui. E aí você tem aqui, eu vendo o banner aqui atrás como se fosse um bloco. Aqui ao redor tem os camarotes e fica um pequeno espaço ao redor onde passa o trio e o bloco para as pessoas, que é o povão, que dizem que a festa é pra popular. É popular nada, meu irmão. Lá na Bahia não é não. Para passar o povo, que coitado, junta dinheiro para tomar sua cervejinha, se desgraçar pagando imposto, desgraçado, um copinho d'água que você toma no carnaval tem 47% de imposto. Certo? Um copo d'água, água diminui um pouquinho o imposto, viu? Uma cerveja é um pouco mais, mas a água você paga 47%, quase metade da água do governo, se retorna para o sistema. Né? Aí o coitado fica apertado ali no meio da... É ilusão, né? Que está soltando um pouquinho, porque eu vou curtir minha liberdade. Liberdade. No meio ali passa também, e no carnaval tem polícia, que quem, meu amigo, ajuda assim, né? Ajuda bastante, porque se não fosse, seria muito pior. Mas é um pepino, porque quando junta muita gente, que a gente não tem muita moral nem ética, né? Com cachaça na cabeça, irmão. Mulher e homem no meio, uma mistura de ego, ciúmes, vaidade. E a polícia ali, irmão. Acredite, não é bonito não, velho. Eu vi coisas que eu tirava, chegava a hora que não tinha mais o que fazer. Virava o olho, fazer o quê, velho? E tem gente que fica bravo, dizendo, nós somos um povo... Estamos esbanjando felicidade. Carnaval é uma festa do povo, uma festa popular. É não, viu? Desculpe aí, mas nosso povo é adormecido nesse princípio. A gente não sabe o que está fazendo. É uma fuga, uma tentativa de felicidade. Uma vez eu li uma frase que era assim: uma cenoura pendurada e uma vara de pescar. Aí ali tem uma linha que prende a cenoura. Diz que a felicidade é isso. A sensação que nós temos de felicidade é essa, psicologia, né? Você corre, corre, fica tentando morder, você está se mexendo e aquela cenoura pendurada numa linha. De vez em quando você consegue morder, é o que você chama de felicidade, o resto são todos os outros momentos. Então é como se fosse um tremor de uma busca por algo que a gente não sabe direito bem o que é. E com certeza essa liberdade extrema, onde ali no carnaval, curioso, tem muita política e um monte de ambulância. Na hora que uma pessoa precisa de uma ambulância, de uma polícia no dia a dia, para levar uma pessoa para um hospital, para ir buscar alguém numa cidade, levar para outra, pegar uma mãe que está grávida, que está precisando, não acha uma ambulância, não tem um policial na hora que acontece um assalto. Porém, no carnaval, lá está cheio. Para quê? Para cuidar de um monte de gente que está inconsciente, que somos nós mesmos, buscando uma felicidade inexistente, que quase a maioria da população está numa situação mais difícil e mal consegue curtir aquela coisa que ela tenta buscar, que nem sabe direito o que é. E andando no meio, né? Eu estou falando isso porque não tem como não falar. Muita gente não vai gostar, mas não importa, velho. A gente precisa conversar sobre isso de uma forma lúcida. A gente deveria estar na rua, sim, eu concordo, mas lutando por melhores direitos, com mais saúde, com equilíbrio, certo? O pessoal não entrou aí no governo lá para reclamar desses líderes que estão na Líbia, no Egito, em tudo quanto é lugar. Por que a gente não vai para a rua reclamar também? Sabe, mostrar. Sabe qual é o problema? É que nós, o sistema está tão errado que nós colocamos esses atuais governantes lá e fica feio para a gente depois tentar tirar o que a gente mesmo colocou. Mas a gente precisa começar a mudar em pequena escala para a gente começar a crescer isso. A gente deveria sair na rua para melhorar isso, por pessoas que dormem na rua também, por árvores sendo arrancadas por empresas sem nenhum tipo de consciência e de contato com equilíbrio ecológico, maus tratos aos animais, né? Nós aí nos dizemos felizes e vamos comemorar o quê? Quem sabe? Talvez o fato da gente tentar, ou da gente tentar, não faz isso de propósito, é uma fuga da realidade. Uns dias de ilusão nos faz sentir tão procurada a sensação de felicidade e ainda depois falamos, achando que encontramos. Eu tive lindos momentos de felicidade, agora o resto do ano, meu irmão, ó, pau, complicado. Vai ver, porque uma das pessoas está numa situação de conforto. A situação do brasileiro está complicada. A gente precisa começar mesmo a acreditar que é possível. Alguns exemplos, né? Esse é um áudio sobre despertar. E então não tem como não falar, tentar discutir. Não é visões pessimistas, são visões reais. São visões lúcidas. Vem tempo escrevendo, pensando, analisando. Esses dias eu estava no trânsito. Algumas coisas acontecem. Parado no cruzamento. Aí tem um posto de gasolina nesse cruzamento aqui que a pessoa pode passar por dentro, né? Eu fiquei ali no meio da fila, só que o cara que estava na minha frente virou o carro e cortou pelo posto. Isso já estava acostumado, você vê de vez em quando. Só que dessa vez foi assustador. Aí foi saindo todo mundo, só ficou eu e um senhor num fusquinha. Todo acabado o fusca do coitado. Ele me olhou, porque só tá, ele ficou aqui do lado, né? Eu aqui. E foi impressionante, que tinha minha fila, tinha a fila dele, tinha uma terceira, que eram pessoas que iam passar direto. Essas duas filas aqui, todo mundo cortou pelo posto e não esperou o sinal vermelho. Isso parece besteira, mas isso é um absurdo. Aí ele olhou para mim e fez assim, né? Como se estivesse falando, mas aí fez uma cara de povo louco, né? Povo sem respeito. E ele ficou lá na fila dele. E eu fiquei também. Né? Eu botei o carro mais para frente, não tinha mais ninguém, né? Eu tava no meio, botei mais para frente. A gente pensa que isso não é, não. Isso, eu faço isso de vez em quando, a pessoa fala, né? Queira ou não, irmão, envergonhe-se disso. Você está desrespeitando quem está atrás. Ah, mas eu estou com pressa. Não justifica. Você está pensando em si mesmo ao dizer que está com pressa. Você desrespeita todo um sistema, todas as pessoas que estão ali, né? Você perde uma coisa que você vai demora para voltar a ter, sabe? Que é a capacidade de você se sentir honesto, ético, honrado, uma pessoa de verdade aqui. Não, mas você é só mais um no meio de um sistema, no meio de um processo que pensam só em si mesmo. Mais de 10 carros estavam parados ali, somente dois, entre aspas, palhaços, ficaram na fila, os abestalhados, que seguem o sistema, ou pode até estar errado, mas é o que todo mundo disse que teria que ser feito, né? E cortam, cada um pensando em si mesmo, a pergunta, vocês acreditariam que essas pessoas, que não são pessoas ruins, não, só são pessoas que pensam primeiro em si mesmo ali, pelo menos naquele momento, né? Essas, se fossem políticas, talvez, será que todos seriam honestos lá dentro? Isso parece drama, mas não é não, irmão. Isso é uma corrupção em pequena escala. Essas mesmas pessoas têm esse desvio de caráter que, se colocado em escala maior, talvez elas também façam as mesmas coisas porque estavam atrasados, porque estavam com dívidas, porque tinham seus próprios problemas tão pesados dentro delas que desrespeitavam o próximo com isso. Quem nunca teve um amigo que traía a esposa? Pois, amigo, você acha que isso é falso moralismo? Mas me perdoe, vejamos essa cena. Eu vou contar essa cena e tem um exemplo parecido com isso. Você tem uma esposa, ela é alguém que lhe... Ou pode ser seu contrário, você tem um marido, né? Também. Alguém que devota a confiança, que dorme ao seu lado, que ajuda a pagar as contas, que enfrenta o dia a dia, que baba o seu travesseiro, que a pasta de dente, que divide o bom humor, o mau humor, o dia a dia, né? Uma vida junto não é fácil, tem um contrato de vida. Ela acredita em você, cada momento da sua vida, a vida dela é a sua e vice-versa. As pessoas andam juntos. Aí você sai com seus amigos e você trai sua esposa. Ele sabe que você faz isso. Agora eu te pergunto: você o chama de amigo. Irmão, pense de verdade. Se esse ser, esse cara, mal consegue ser honesto com a pessoa, que me perdoe. É simples, você não é obrigado a casar, você não é obrigado a nada disso. Mas é um contrato. É um contrato do mais valioso e mais alto possível em termos de ética e moral. Você não é obrigado a fazer. Talvez o sistema inconscientemente, o próprio processo cultural nosso, nos faça seguir. Mas se fez, você deve. Se você não consegue seguir e ser honesto com a pessoa mais importante da sua vida, que te devota, que te está ali do lado, que divide os filhos, você vai ser honesto mais com quem? Mas com o quê? Diga aí. E eu falo, você vai chamar aquele cara de amigo? Eu vou falar uma história já já sobre isso. E a gente precisa acordar, a gente precisa ver isso em nós. Isso é falta também de moral, né? Isso é desvio também de personalidade. A gente tem que nos culpar, sim, mas procurar melhorar o que somos, abrir e despertar, porque o Brasil sou eu e você. Somos nós que fazemos esse sistema. O sistema está uma merda porque nós fazemos ele. Nós somos essa merda toda que está acontecendo aí fora. Desculpe as palavras, mas é verdade. Somos nós que fazemos o nosso país. A nossa forma de ver as coisas estão totalmente distorcidas. A nossa forma de enxergar o que é moral está totalmente distorcida. Olha só, ninguém é inviolável nesse sentido, né? Mas o que eu vou falar, o exemplo que eu queria dar é o seguinte. Esse amigo meu, ele tocava comigo. Um cara inviolável, velho. Era um cara que não devia nada a ninguém. Nunca faltava um compromisso, chegava cedo. Marcava, ele tava lá. Se te devesse, ele pagava. Nem ficava devendo. Era uma pessoa fora de série, velho. Sabe? É uma pessoa honesta. Só que ele tinha um problema. Todo lugar que a gente tocava, ele saía com uma pessoa diferente. Eu conhecia a esposa dele e era muito amigo da esposa dele. Eu me sentia extremamente mal com isso. Aí chegou um dia que eu não aguentei. Chamei ele, né? Ele é companheiro de quarto nas viagens. Pô, fulano, me desculpei, mas eu não confio em você, não. Ele falou, por quê, velho, tal? Eu nem bebo, né? Às vezes conversa de bêbado. Não, bicho, porque, ó... Cara, você... Eu fui alguma coisa que... Uma conversa que chegou a isso. Pô, bicho, sua esposa é tão gente boa, bicho. Gente, é uma pessoa que... Não importa se você tem algum problema com ela. Você diz a ela que não quer mais. Mas, velho, se você não é honesto com essa pessoa aqui, você vai ser honesto comigo, bicho? Me faz pensar que qualquer hora dessa... Bicho, você não é honesto com ela. Por que que eu acho que você é meu amigo, velho? Me desculpe, velho. Eu não consigo confiar num amigo assim. Como é que eu vou botar minha vida em suas mãos se eu precisar conversar contigo, velho? Você não é honesto com uma pessoa. Como é que você vai ser honesto comigo? Como é que eu vou fazer um contrato um dia com você e confiar na sua pessoa, na sua moral, na sua ética, se uma coisa tão básica, você, eu te admiro nisso, mas eu não consigo entender como é que você consegue ter uma moral tão elevada para uma coisa e se perder em uma coisa desse tipo. Ele ficou pensativo. Um tempo depois ele me procurou dizendo que tinha pensado muito e que ele fez mudar e tal. Eu não estou dizendo que a gente tem que santificar as pessoas, né? Mas a gente pode fazer um lugar melhor, chamar a atenção das pessoas para o que elas estão fazendo, mas com carinho, sabe? Se você chegar, porra, bicho, se a pessoa você está passando na rua, tem até um drops aqui, aí você vê uma pessoa, tá, é mal pra caramba, o cara joga no chão, ploc, aí você, ô irmãozinho, porra, capaz de se apanhar, opa, opa, você apanha, mano. As pessoas estão tão inconscientes, egóicas, que elas vão sentir vergonha, assim, não penso que não, mas você apanha. Ou das duas, uma, você fala, pô, não joga no chão, não, ô, irmãozinho, absurdo, miserável, não joga esse negócio no chão, não, seu miserável, né? Você pegar na frente dele e jogar no lixo, no chão, é dói, né? Isso foi besteira, isso aqui? Isso é besteira? É não. Isso significa desvio também. É uma pessoa que não tem uma base forte nela, ou seja, há vários tipos de moral e a gente confunde as coisas. Ética é viver também internamente em paz com as ações que você faz. É de verdade pensar em ser melhor na sua passagem, por cada lugar que você está passando. De que vale passar a vida só pensando em si mesmo, inclusive é a grande base da infelicidade que nós andamos sentindo. A falta de ser boa pessoa, de ser um bom exemplo, de fazer como vale a pena viver, mesmo quando ninguém é aí fora. Avise seu amigo ao lado, chame a atenção dele, com carinho, torne-se um exemplo, é assim que a gente vai melhorar. Nos nossos políticos, eita, assunto difícil, peraí. Deixa eu respirar. São os nossos líderes? Como é que pode? Como é que a gente pode ter líder que a gente chama de ladrão? Cara, eles são nossos líderes. Você tem noção do que é isso? É como se para mim deveria ser a mesma visão de você ver Jesus andando ali. É utopia, obviamente, é loucura, mas é verdade. O cara assumiu o compromisso de ser representante da gente. Líder é para seguirmos e colocar a mão no fogo por ele. Fulano, eu estou contigo. Quando vai aparecer alguém assim que a gente consiga ver como um herói, eu não consigo, a gente só consegue ver como um ladrão, safado, mentiroso, que só quer ganhar vantagem em cima de um pessoal tão pobre, tão difícil, que precisa tanto de ajuda. E eu vou dizer o que eu acho de alguém. Eu acho que deveria ser a personalidade. Quando a pessoa disse que eu quero ser representante do povo, por exemplo, a pessoa chegava a ser alguém que deseja ajudar os outros com verdade. Pois uma pessoa que se diz, velho, governador, deputado, que resolve servir o povo, deveria ter toda a honra e sinceridade possível, toda a bondade de fazer isso e consciência do que é isso. Uma pessoa que se envolva a se dizer do povo tem que mudar. Não pode ser... Não é para botar o paletó, nem ficar lá dentro com regalias, com auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio telefone, auxílio moradia. Vai tomar no fiofó, meu irmão. Que merda de sistema é esse que a gente está vivendo? Vocês estão querendo ser algo para poder ter facilidade. Puta merda, você subiu ali para ajudar as pessoas, né? É totalmente diferente, está tudo perdido. Aí a gente só vê as pessoas andando com carro importado e todo de roupas e becadas, sentados nos escritórios mobiliados de ouro e viajando às custas de todos um povo sofredor que precisa deles. Um político é alguém que devotou sua vida a uma causa e deveria, se for o caso, morrer por essa causa. É, e não dormir enquanto tiver alguém com fome, alguém passando em um hospital. A gente só consegue os ver como pessoas sem escrúpulos, como chamá-los de ladrões. Eu acho até que deveria, inclusive, político não deveria ganhar muito, não, deveria ganhar pouco. Ganhar o suficiente para servir a sua população, ter suas contas pagas e acabou, né? Ele ia, porque assim a gente ia encontrar verdadeiros brasileiros com vontade de ajudar, que não está ali é só pelo poder, porque a destaque do poder, a facilidade do contato com as empresas, com os empreendedores, aqueles que servem, aqueles que não vivem só para si mesmo, aqueles que só fazem, que não fazem grandes obras pensando em depois mostrar o seu nome, que choram de verdade, sentem, esse brasileiro em pequena escala, eu e você, em pequena escala, de honestidade, porque você pensa que é fácil ser honesto, não jogar um papel no chão, não tratar mal um idoso, não desrespeitar quem tem opção sexual diferente, quem tem a cor de pele diferente, quem tem um defeito, deficiência física, né? A gente deveria nos envergonhar do que somos, porque esses lá em cima são exatamente o reflexo que nós somos aqui em pequena escala. A gente precisa começar a acordar para isso, despertar. Não adianta rezar e esperar que chegue do lado de lá para ser melhor, então entregar o coração a Jesus depois de fazer um monte de merda no mundo, achando que vai adiantar alguma coisa. A hora de a gente fazer alguma coisa é agora e mudar de verdade, de sermos pessoas moralizadas, de ética real, ser honesto, de acreditarmos que existam pessoas assim, que se esforcem, e se não existir, que nós sejamos essas pessoas, né? E sabe, que fazer disso um exemplo de vida, um despertar ainda maior, né? E mesmo assim, irmão, quando você tentar ser assim, e quem tenta ser assim, é taxado de besta, vai ser passado para trás, ser colocado como abestado, como bestão, provavelmente nessa busca será pobre talvez pelo resto da vida, porque você não consegue entrar na frente no carro se você der passagem. Nesse mundo, normalmente, atualmente, por causa do nível geral de todos nós, só os mais desonestos conseguem ter facilidade, porque se você por acaso for honesto, não é compartilhado com você, porque você pode os erros, né? Não tem um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, porque você não aceita, você é bestado, você é bobão, você é palhaço, você é idiota. É o que as pessoas boas são, ou pelo menos como elas são vistas nessa sociedade atual, passada para trás. É o que a gente precisa aprender, é respeitar também, respeitar os outros, respeitar as diferenças, respeitar os mais velhos. Eles precisam de toda a atenção possível, são a história de nossos países, as pessoas mais velhas. A gente só vê miséria nesse povo, né? Que a gente entra no ônibus. Eu estava no ônibus uma vez, isso foi engraçado, aconteceu em Salvador. Eu sentado na frente, né? Quando a pessoa entra em Salvador, meu irmão, quando entra, é ruim, porque às vezes você só entra, pegar o lugar lá na frente para sair mais rápido, né? Só que tinha um problema, que às vezes subia os idosos, aí fica todo mundo assim enfrentado, olhando pro lado para ver quem que vai levantar primeiro. Não, aquele é mais novo, se ele é mais novo que eu, ele tem que levantar, né? Eu sou um pouco mais velho, ele é só um ano mais novo. Aí, não, mas não, o cara entrou, eu levantei logo. Falei, não, por favor, um senhorzinho negro, cabelo bem branco e tal. Eu levantei logo, botei o lugar, agradeceu. Esse ônibus foi assaltado, irmão, nesse dia, pouco tempo depois. Ele entrou, acho que 2 pontos depois, os caras soltaram o assalto. Na hora que o cara veio me revistar, um dos ladrões, só não sei o que tal, tava em pé, né? Tava cheio, relativamente cheio. Tinha eu e mais umas 8 pessoas em pé, mais ou menos, ao redor do ano. Aí ele falou, não, ele não. Ele foi o único que levantou, deixou meu tio sentar aí. Nós temos consciência. O bandido roubando hoje, né? Olha o desvio de caráter. Ele tem consciência pra uma coisa, pra outra não, né? Nós temos consciência... E nós não vai, ele aí não. Aí não deixaram me assaltar, não levaram nada meu. E depois os caras falaram que era amigo do ladrão. Vamos dar uma delegacia. Imagina. Então a gente tem que aprender que não respeitar os mais velhos é dar um tiro no próprio pé, porque a gente vai ficar mais velho amanhã. É o cúmulo do adormecimento e da burrice. E outra coisa. Isso traz uma outra mensagem importante aqui. Respeite as opções sexuais das pessoas. Não importa o que as pessoas escolhem amar. Ou seja, importa a moral e a ética que cada um carrega. E sim, faça a distinção disso. Chame atenção, com carinho. Mostre, irmão, tudo bem. Mas não precisa ser por aqui não, velho. Você quer, vá certinho, vá na boa e tal. Mas não, não, um desvio. É preciso a gente formar uma sociedade mais leve. É lindo ver essa liberdade. É ridícula a moda atual que a gente tenta chamar todo mundo de viadinho, de gay. Né? Brincadeirinha de mesa daqueles pseudo-sábios, cara, tudo malhadinho. Ei, viadinho. Então, a ideia, eu não sei por que essa besteira de ficar o tempo todo a gente brincando. Eu não vou mentir, até eu brincava isso até pouco tempo atrás. Eu comecei a despertar, parei com isso. Comecei a me sentir envergonhado quando comecei a perceber como era mal isso. Não tem coisa mais bonita de ver as pessoas serem felizes do jeito que elas são, contando com que não faça mal a ninguém. Você faz mal para alguém, irmão? Não. Rapaz, vá voar, meu irmão. Né? Deixem ser felizes para que possam ser respeitados, e ninguém é tão dono de si que amanhã tenha certeza que sua opção sexual hoje vai mudar. Respeite os homossexuais, os transexuais, seja o que for, enfim, a cor da pele das pessoas, parece besteira, né? O fato de uma pessoa tem distinção, sim. E é importante a gente trazer isso para a realidade. Chama atenção. Eu chamava, quando eu estou claro que eu sempre brinquei, mas chamava atenção. Na época, tinha um amigo, uma banda que eu tocava, eu não vou dizer o nome da... O produtor do Jamil e Uma Noite, na época, era um amigo nosso. Gente boa, velho. Aí tinha uma vez no camarim, aí todo mundo tava brincando com ele, assim, não sei o que, viadinho, não sei o que, brincando aquela brincadeira sem graça, né? Aí eu cheguei e falei, vem cá, quem é mais homem que ele aí? Porque esse cara aqui, meu irmão, ele assumiu toda uma dificuldade social, as piadinhas de vocês, as dificuldades que ele enfrentou na família, inclusive na sua infância, para ser o que ele quer ser. Então eu não vejo aqui, em termos de ser homem ou ser macho, entre aspas, é a capacidade de ser uma pessoa íntegra e verdadeira consigo mesmo. Se tem alguém que é homem aqui, é ele. Rapaz, esse cara virou meu amigo, velho. Ele ficou amigo meu. Todo dia que a gente tá, assim, porque é bonito. É respeitar e passar isso adiante, sabe? Chamar atenção que é errado. As pessoas ficam sem graças quando você faz isso. É importante começar. Né? Eu sozinho aqui, outra pessoa ali, você talvez seja pouco, mas se cada um de nós começar a passar isso à frente, aí a coisa vai começar a funcionar. Né? Eu lhe convido agora para o maior despertar da sua vida, entender o que você faz enquanto pessoa viva e passando por aqui, suas formas. Você tem simplesmente o direito de ser corrupto se quiser, só que você vai assumir o compromisso da infelicidade, irmão, de uma vida vazia. Se você quiser ser mais um, fique à vontade, continue só acumulando e buscando somente para si mesmo. Talvez um dia, como disse Raul Seixas, você sentado num trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte cegar, você se pergunte, o que eu fiz nessa minha passagem? Vamos ajudar o nosso povo, a nossa gente. Isso não é, parece aqueles caras da política, não, é verdade. Ajudar agora, e principalmente em despertar, cada um de nós com um pequeno gesto, sabe? Você chegar ao lado e começar a chamar a atenção das pessoas. Poxa, mas é por aqui, rapaz, não, sabe? Fazendo o mundo melhor, um mundinho nosso ao nosso redor, com pequenas ações. Isso se torna em grande escala. Lembro da época, na ocasião que eu cheguei no Bom Preço. Isso é corrupção também, viu? Fui pagar uma conta de luz. Não era fácil nessa época lá, porque as contas eram caras pra caramba, né? Pesadas. 300 e poucos reais de luz. A fila estava enorme, né? Uma hora de fila, só tinha um caixa fazendo pagamento. Eu coloquei meu iPod, um bichinho grande, tá, cadê? Não vou ter aqui agora não. Tem até hoje aqui, bicho, quase não funciona mais. Aí aí de lá da frente, acho que na quinta ou sexta pessoa, assim, tinha uns 30, né? Pra pagar um monte de conta. Solão, rapaz, vem cá, que é isso? Pô, rapaz, você não me ligou agora há pouco? Eu todo confuso, assim, lá de longe, todo mundo ouvindo, né? Eu tô aqui te esperando, rapaz, vem pra cá. Você me ligou pra guardar seu lugar, rapaz? Pô, eu tô aqui, rapaz, eu fico até sem graça aqui esperando você. Aí todo mundo olhando pra gente assim, né? Eu que fiquei sem graça, fui falar, eu te liguei, né? Ó, corrupção, eu quase me perdi, viu? Rapaz, olha, eu me atrasei, eu tava envergonhado, né? Todo mundo, eu vou ficar lá mesmo. Que isso, rapaz? Cheguei cedo aqui por sua causa, você falou? Não, pessoal, tu vai ficar aqui. Eu sem graça, mais as pessoas me olhando, um monte de cara feia, né? Você percebe que essas horas estão irritadas, né? Pior coisa que tem é ver alguém furar a fila nessas horas, né? Aí eu falei, não, irmão, faz o seguinte, eu cheguei atrasado, você me liguei mesmo, mas eu vou ficar lá atrás. Eu fiquei mais de uma hora esperando a minha vez, mas feliz. Não é uma questão de você ser santo. Gente boa, né? Que acreditaria eu pagar a conta e ir embora? É verdade, provavelmente ganhava uma horinha ali. E aí muitos fazem esse ganho. Todo mundo fica passando tudo. Só que eu passaria todo mundo para trás, desrespeitaria todo um projeto de pessoas que chegaram antes de mim, né? Tratando todos como bestas, como bobos, porque eu sou espertão, né? Nesse caso. Que eu poderia fazer com aquela... Então, é uma atitude principal minha. Como é que eu ia ficar comigo? O problema todo é que as pessoas não têm essa busca por a limpeza do que são. Cara, cada vez que você faz uma merda, você se suja. Quando você faz uma coisa dessa, você perde a chance. Como é bom a chance de ser honesto. Como é gostosa a chance de que você tem de fazer alguma coisa boa. Rapaz, é muito gostoso você ser assim. É um orgulho, entre aspas, que deve ser exaltado mesmo. Um orgulho positivo. Né? É complicado, cara. Bom, a gente está terminando, né? A gente tem tantos, estamos quase todos adormecidos. Vamos ajudar, pessoal. Esse áudio é sobre despertar. É uma troca de informação, né? Vamos acordar, acordemos, despertemos, né? Desculpe aqui qualquer falha, as coisas que foram expostas. Esse é só um primeiro passo, viu? Vão vir outras aulas, vão vir outras visões sobre isso. Eu não vou dizer a vocês que as visões são totalmente abertas, ainda tem muitas coisas que precisam abrir nossas visões. Agora, uma coisa eu te digo: não se permita mais passar na frente dos outros. Não se permita ser um brasileiro errado, corrupto. Comece pequeno, mas faça. Seus filhos vão aprender com você e você vai ser, e eles também, exemplos. Porque é bonito isso. Né? É importante mostrar isso com clareza. Né? E a gente finaliza por aqui. Eu agradeço de verdade a presença de todos vocês. Despertemos. A liberdade e a salvação está em cada um de nós. Vamos fazer um lugar melhor, começando com pequenos atos, com a gente mesmo. Não é preciso ser de uma religião, não é preciso ser de um partido político, não é preciso ser rico, não é preciso simplesmente querer ser melhor. Pergunto novamente, o que você está fazendo na sua passagem por aqui? Está adormecido ou está querendo despertar? Agora, despertemos agora. E segue agora a canção que eu falei para vocês que ia colocar, vai ser um sonzinho calmo no fundo. E eu vou falar a letra dela. A canção é de Geraldo Vandré, chama-se Disparada. Muita paz, bote os comentários aí, vamos comentar, vamos trocar informação, vamos falar aquilo que a gente tem, vamos botar as ideias à frente, mostrar como é importante, cite os seus exemplos que aconteceram em pessoais, ou sejam com amigos ou com você, coisas que você percebe, você que quer melhorar, sabe? Coloca para fora, abre a lucidez para aquilo que você tem, porque é assim que a gente vai ser. Vamos ser pessoas melhores, certo? Fiquem com Deus, sejamos melhores brasileiros. Despertemos, fiquem com a letra. Um abraço. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino e tudo. Estava fora de lugar e eu vivo pra consertar. Na boiada eu já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Eis a explicação. Na boiada já fui boi, já fui mais um, mas um dia eu me montei, eu percebi o que eu era. Mas eu não era isso por um motivo meu ou de que qualquer outra pessoa que estivesse comigo lá. Eles não tinham como perceber. Porém, por necessidade, eu comecei a despertar, porque aquele vaqueiro já não existia mais dentro de mim. Boiadeiro fui muito tempo, laço firme, braço forte. Muito gado, muita gente pela vida segurei. Eu seguia como num sonho em que boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. Nesses sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. E então não pude mais seguir, nem valente e nem em um lugar tenente. Porque dono de gado e gente, gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas gente é diferente. Se você não concordar, desculpe, mas eu não posso me desculpar, porque não canto para enganar. Vou pegar minha viola, minhas palavras, meus pensamentos, vou deixar você de lado, vou falar, cantar noutro lugar. Porque na boiada eu já fui boi, como boiadeiro já fui rei. Não por um motivo meu e nem de quem qualquer que estivesse comigo. Que quisesse, o que tentasse, que pudesse, que estava além das minhas visões, querer ir mais longe do que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que um dia me montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Despertemos, irmãos, acordemos. E faça, aproveite esse vídeo, faça seu áudio, seu vídeo, poste o seu comentário abaixo, a sua experiência, a sua visão, mostre que a gente carrega em si a vontade de ser melhor e também de ser um exemplo para quem está ao lado. Vamos juntos.
Na boiada já fui boa.